parágrafo de número 3 faz uma outra articulação, e desta vez entre o que já foi visto no parágrafo número 2, ou seja, a razão universal, com aquilo que vai ser visto no parágrafo de número 6, titulado O Espírito, a saber, o reino da eticidade, das Reich, das Sittlichkeit. Porque a razão universal justamente já articula, não, essa efetividade independente dos indivíduos com a unidade espiritual absoluta da essência desses indivíduos. Não. Ou seja, nós já começamos a detectar aqui, na razão universal, essa articulação que vai se tornar bem mais explicitada no capítulo de número 6, entre o indivíduo se realizando, né, na sua efetividade, justamente enquanto realidade singular, mas isso só sendo possível no contexto universal. E a dificuldade, inicialmente, do indivíduo de reconhecer essa verdade, porque ele tentará, inicialmente, buscar a sua liberdade na sua independência, ou seja, no fato de que ele acredita em ser livre apenas enquanto ele se aparta, se isola do universal e impõe a sua realidade individual sobre a realidade universal. Quer dizer, em última instância, a razão universal já deixa transparecer o reino da eticidade. Quer dizer, o que mostra, né, mais uma vez, como que a nova figura da consciência não é algo acoplado de fora, né, numa outra experiência, mas a nova figura nasce de dentro daquela experiência que está sendo analisada. Então, em outras palavras, o que a gente vai ver então é que o reino da eticidade brota de dentro dessa razão universal, o que essa razão universal já traz dentro de si, tá? Aquele movimento do reino da eticidade. Ainda nesse parágrafo de número 3, Hegel continua a aprofundar essa relação entre a universalidade e a singularidade. Ele comenta então que essa substância ética, né, essa razão universal, né, a substância real, segundo a terminologia do parágrafo número 2, ou a coisidade, segundo o parágrafo de número 1, ela se manifesta de duas formas, né, uma forma geral, abstrata, e uma forma concreta e efetiva. A forma geral e abstrata é enquanto lei pensada. Quer dizer, a razão universal ou a substância ética, né, aparece inicialmente, né, enquanto lei, né, as leis que regem aquela comunidade espiritual, né, as leis que vão então governar as relações individuais. E enquanto tal, né, enquanto lei pensada, a substância ética é algo abstrato, algo separado da vida concreta e efetiva da consciência de si. Porque concretamente essa substância ética, Ela existe enquanto ela é assumida e tornada efetiva, portanto, praticada pela consciência de si. Ou seja, a lei realmente se torna efetiva quando ela é respeitada, portanto, quando ela é efetivada nas ações do indivíduo. E assim sendo, nós temos essa substância ética, né, enquanto lei pensada, que representa essa consciência de si no seu caráter abstrato e universal, e essa mesma substância ética enquanto assumida, né, nas ações efetivas da consciência, e aí nós temos uma consciência de si efetiva, imediata, porque ela pratica, né, em seus atos, a substância ética.